Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Pronto, mas se não havendo captions, não havendo nada, boas noites.
Era a Svetlana, não é? É a Svetlana que diz esta chamada, está a ser gravada. Não sabia que ela também trabalhava para esta coisa.
A Svetlana que participou nos últimos episódios do Cavani também.
Aliás, ela como atividade principal, pronto, é acompanhante. Mas depois é a seguir, é comentadora de futebol e não sabia que também fazia este pescado.
Faz um moonlightingzinho, é. Um moonlightingzinho.
Someone fly night.
Eu sabia, eu sabia que eu ia dizer moonlight e aquele cabrão ia começar a cantar. Era, é certinho, isto é morte impostos e o Vassal a canta cenas dos 80.
E agora todos nós nos lembramos de Cybill Shepherd, não é?
Isso,
exatamente.
Do Bruce Willis com cabelo.
E do Bruce Willis com muito cabelo.
Ora bem.
Yes. Yeah, Agnes. Not numbers, Agnes.
Vocês são velhos.
Uh-huh. Nós somos velhos. Ora bem, meninos, vamos a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos três jogos no cardápio. Ou melhor,
temos
sim, senhor. Temos três jogos no cardápio.
Quais três?
Oh, foda-se. Posso?
Vai, faz favor.
Pronto. Temos o Futebol Clube Porto contra o grupo desportivo de jogadoras de damas de qualquer coisa.
Bem, não temos, até porque eu não vi tudo.
Mas, paraste aos 13, não tinhas
não
mais
temos,
tempo.
Não temos. 15 a 0 não é uma coisa comentável.
Não, 15 a 0 é exatamente a coisa comentável.
É dizer pela enésima vez que uma equipa que foi criada agora tem que ser criada de terceiro escalão. Evidentemente que vai amassar tudo o que se passa, o que não significa qualidade. Vai haver um jogo agora contra o Marítimo, no Dragão, em que a Taça de Portugal, em que o Marítimo é da primeira divisão, pode ser que se veja alguma coisa, bom, mal, assim.
Pronto, então adiamos o comentário para o Porto Marítimo e aí já temos
um bocadinho. O que eu vi no futebol feminino foi o 2-3 contra o Leixões, que era uma equipa que já estava formada. Não sei de que escalão era, nem sei em que contexto era, porque eu não acompanho assim tanto. Vou vendo o que aparece.
Pronto, mas então não, havendo muito para dizer, vamos passar para o outro 3 de Leixões, que infelizmente não foi 2-3, foi 3-0.
E que eu não vi.
Eu vi a primeira parte assim aos bochechos, salvo seja.
Estava na alfândega do Douro a fazer outras coisas.
Pronto, eu vi a primeira parte, lá está, nem vi seguido, estava a fazer outras coisas também. Mas não fiquei com a ideia que íamos apanhar 3, ou pelo menos não fiquei com a maneira que aquilo ia correr tão mal. Continuo a não gostar muito daquele esquema tático, continuo a não encaixar muito bem os 3 centrais. Não sei, não me dá perspectiva de evolução aquilo, percebes? Se calhar é de mim, estou um bocadinho preso àquela ideia de eu acho que a equipa B devia jogar um bocadinho à imagem da equipa A, taticamente, mas como passo natural de evolução ou de progressão contínua, pá, mas não sei, não encaixo muito bem. Mas de maneira geral, o jogo não estava a sair nada de especial. O Leixões também tem malta com muito calo, né? Tem o André André, o Rafael Martins, é malta com muita experiência. E notou-se no início que ele estava quentinho. Menos no início do jogo aquilo estava quentinho. Ali umas picardiazitas. E o banco, e picaram-se com o banco. Aliás, já no jogo contra o Aves também se picaram com o banco. Não sei se estamos a Sérgio Conceição Izar de vez. ou então foi uma coisa pontual. Mas, ó Silva, tu viste mais, que o jogo, viste mais o jogo do que eu?
Nada.
Nada? Então, nada. Então não posso falar muito mais. Porque...
está a correr bem.
Não posso falar muito mais, porque eu tinha ficado com a ideia que não íamos, que o resultado não ia progredir até aí. Mas via-se que o Leixões era uma equipa mais rija, uma equipa mais matreira, sabia mais o que estava lá a fazer. Ainda assim, não consegui perceber muito bem. Teríamos o jogo contra o Mafra, para analisar, que eu também não vi, admito. Já foi há muito tempo, anos e anos atrás, não vi. E que nós, na altura do Road to Bilbao, fizemos só jornada europeia e não cobrimos o jogo do Mafra. Nem sequer vi os golos do jogo do Mafra.
Só cobrimos empates e derrotas.
Não, mas a vitória, pois é isso, é que foi a primeira vitória, porra. Esse era o jogo que nós devíamos, pelo menos, ter visto. Mas nós somos pessoas que fazemos muito mal nos nossos trabalhos de casa e é o que temos. Portanto, nada a ver, pode dizer. Isto está mesmo, está espetacular. Passemos para as aves.
Oi.
Passemos para as aves. E então, Sr. Silva, convidado especial mais
não
uma
vi,
vez.
Não vi,
pô,
não vi. Viste o jogo.
Foi a culpa do Cavani pós-Rolto do Bilbao. Vocês digam uma coisa. Tu chegaste a ver, Silva, desculpa, Vassalo, tu sei que tu viste, para falarmos sobre isso. Sim. Mas, Silva, tu viste o jogo contra o Alemanha?
Não.
Não viste nada do jogo, então?
Nada do jogo. Okay. Vi
os golos, pronto, sim.
Acompanhei o resultado, mas não vi nada.
Então, Sr. Jorge Vassalo, que viste os dois jogos, presumo?
Os dois jogos. Agora perdi-me.
O jogo contra os alemães e o jogo contra o Aves?
O jogo contra os alemães, sim, vi.
Viste? Sim. Falaste comigo sobre ele e se não viste, inventaste muito bem.
Já não me lembro. Não,
e o
não,
jogo contra o Aves, viste os dois. Vi. E achaste que era a mesma equipa que estava do nosso...
Não, apá, quer dizer, achei... Achei que o Namazo mudou aquilo tudo.
O Namazo? Só?
O Namazo. Principalmente o Namazo. Para mim, principalmente o Namazo.
Ai, não foi a mobilidade do PP? Não foi a...
Foi tudo, mas...
O sentido
mas
prático
ali,
do Fábio Vieira?
Ali o centro da roda, para mim, foi o Namazo. Grande Bahia para o Namazo. Passei.
Sim, teve bem. Teve a fazer aquela função. Aquela
tudo
função
bem que eu acho, honestamente, que... cada um esteve no seu sítio. Eu sou aquele gajo chato que desde o início dos tempos está sempre a dizer que as posições e tal, e aquilo. Gostei de ver o PP à esquerda, gostei de ver o Fábio à direita, gostei mesmo. Mas principalmente o centro da roda era o Namazo, que colou aquilo tudo muitíssimo bem.
E comparando com o jogo de quinta-feira, uhum, a diferença na mobilidade da equipa, eu não sei se estamos a bater algum tipo de recorde já contra equipas de amarelo, mas isto tem sido uma sequência absurda.
É possível.
E bem aí o Estoril, portanto, se não era o Moreirense para cortar um bocado o cromático disto, valha-me Deus.
Mas ainda assim,
uhum, a diferença, o Silva que não viu, portanto, não viu a pasmaceira que foi a nível de movimentação dos nossos jogadores, uhum, no meio campo adversário contra o Hoffenheim. A lentidão de processo, a lentidão de jogo, o medo que tu tinhas de conseguir circular com a bola pelo meio, uma coisa que fizeste muitas vezes contra o Aves. Conseguiste meter a bola em por muito que fosse para um gajo como o Nico, que depois tinha de rodar, ou mesmo para meter para o Fábio, que depois ia descaindo um bocadinho, mas a bola entrava e havia movimentação dos jogadores e criação de linhas de passe, e criação de pequenos harmónicos entre os jogadores. Nada disto aconteceu contra o Aves. Nada. Zero. Uhum. Uma diferença muito, muito grande. De água para o Porto de 40 anos. Pronto.
Equipas diferentes, não?
Verdade. É evidente, não podemos pôr as duas coisas comparadas de uma forma tão linear. Mas a abordagem ao jogo e a velocidade que tu conseguiste imprimir naquilo, e no jogo contra o Aves, eu fiquei mal impressionado pelo Aves. O Aves estava em sétimo, oitavo, graças, e eu vi-os a desfazer-se com um castelo de cartas. Uma gelatina está ao sol.
E cada vez que tentavam, apanhavam um arrepio do caraças e voltavam para trás. Que é uma coisa. Não,
foi a confirmação que o Fernando Fonseca, alguma vez na toda a vida dele, podia ser titulado de futebol com o Porto.
Também teve azar, coitado.
Sim, apanha um Samu que também qualquer bola que ele mandava à baliza, ele se acertava aquela na segunda parte que passa pelo outro jogo, ele não sofreu na bola. Porque se acertava, a bola entrava, nem que batesse no poste e ia outra vez. Mas houve uma diferença muito grande não só de velocidade de processo, como a aplicação do processo. Da pressão um bocadinho mais alta, da forma como a bola rodava, e punhamos a bola a rodar entre os jogadores. Gostei bastante. Não reconheci o Futebol Clube Porto que eu tinha visto meio dos dias antes a jogar contra o Hoffenheim. Não parecia o mesmo. E eram quase os mesmos jogadores.
Está quieto, não mexas mais.
Pá, não sei, é evidente que depois as outras equipas serão diferentes, claro, e tem coisas diferentes. Mas, por sinceramente, exemplo, fiquei muito agradado. Não sei se o facto de ter tirado um ala mais aberto, como o Galeno, e fazer com que os jogadores pudessem trocar um bocadinho mais entre PP, Fábio e Namazo. O Namazo fez um bom trabalho também a vir atrás e a vir buscar o jogo. O Namazo fazia a pressão que o Samu não precisava fazer. Muitas vezes poupava o Samu para isso, libertava o Samu para ele fazer aquilo que aparentemente o rapaz gosta mais de fazer e faz bem, que é estar na bola à baliza e marcar golos. Pode ajudar, não sei. Fiquei mesmo surpreendido pela maneira como a equipa apareceu em campo. Mas Vassal, Silva, força.
Silva,
força. O Silva, que já não fala sóbrio há um certo tempo.
Por acaso é verdade. Pois sim, acho que a primeira parte é boa, não é extraordinária, mas é boa, e tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o facto de teres conseguido juntar. Não parecia difícil de perceber, mas pronto. Embora eu acho que mesmo contra os alemães, se eu me recordo da equipa, eu acho que o Vítor Bruno tentou, eu acho que nós tínhamos falado aqui antes, eu tinha dito que não tínhamos que ter medo, que já estava na altura de tentarmos ter um tipo naquele trio de meio campo que fosse o criativo, e acho que ele tentou, porque o Ivan Reimer jogou, não é? E jogou ali mal, atrás do...
Mas jogou mal. Nunca conseguiu imprimir velocidade àquela rotação de bola. Nunca.
Nem vai conseguir, porque é um jogador diferente, para fazer coisas um bocadinho diferentes. E, portanto, se calhar ainda não estamos habituados. Mas parecia relativamente fácil perceber que o Namaz podia fazer isso melhor, porque tem características para... Não tem a mesma qualidade técnica do Reimer, nem consegue finalizar fora da área ou dentro da área. Aliás, viu-se, né? Ele conseguiu criar uma boa oportunidade e chutou contra o guarda-redes. Mas tem outras coisas, consegue entregar fisicamente muito mais do que o Reimer conseguirá alguma vez. É mais rápido. E tem uma propensão maior para descair nas aulas. O Vassal estava a dizer que os jogadores no seu sítio, por acaso, eu acho que uma das chaves daquela primeira parte foi os jogadores não estarem nos seus sítios, né?
Nunca estavam.
Que conseguiram criar.
Estavam sempre a trocar, não é possível.
E isso tem a ver precisamente com o facto de o Namazo ter conseguido ser o terceiro tipo do meio campo, por exemplo, na recuperação de bola, na pressão mais alta, que ela consegue fazer mais à frente, porque é um avançado, não é? Mas com essa característica de vir atrás e ajudar na construção. E as bolas entram no meio com maior facilidade, porque tens um gajo no meio que dá linhas de passe e que consegue ir lá receber a bola sem precisar de ser o avançado. E esse continua lá e por isso consegue fazer hat-tricks em 14 minutos. Mas mais do que isso, o Dani consegue e conseguiu na primeira parte. O Fábio e o Martinho entenderam-se às mil maravilhas, né? E criaram dois gols, salvo erro, do lado deles, a assistência do Fábio, a assistência de três. O Martinho tem duas assistências, não é?
E mais, se me permite, só um bocadinho. O Fábio foi patrão naquela equipa. Via-se que o Fábio tentava guiar o Martinho, tentava guiar o resto da malta do meio.
Sim, o Fábio foi patrão mais de boca do que de...
Não, seja... Jogo. Seja, mas
também estávamos a precisar de um capitão como de Pompão.
Eu não sei se é o perfil de capitão. Estou a dizer, é a nível de construção de lance de ataque, percebes? Tu acabas por gerar muito mais, às vezes, quando tens um tipo que diz aquela coisa do Raimundo, dá cá a bola que eu faço, dá cá a bola, vai para ali que eu meto ali a bola, ou eu vou arranjar a maneira de tu receberes a bola em posição decente. Às vezes era com passo lateral para o Martim cruzar, às vezes era com passo para o meio e para o PP receber a bola. Pegou no jogo e gostei de ver.
Sim, eu acho que o Nico e o Varela pegaram no jogo e depois tiveram opções à frente dele, o que nem sempre tem sucedido. E eles entenderam-se muito bem à direita e depois a esquerda foi, embora não tenha criado golos assim logo, foi uma dor de cabeça permanente, porque Moura, PP, Namazo, Namazo desquiu muitas vezes para ali e se partiu a defesa. Partiu completamente e abriu o espaço que o Samu foi precisando para finalizar. E às tantas era o que tu dizias. Eles desfizeram-se porque eles não sabiam muito bem a quem é que tinham que ter atenção. A todos. Se o Dani conseguir começar a meter a bola dentro da baliza, então vai ser uma chatice especial. Se continuar a não conseguir, a malta vai pensar, pronto, aquele deixou um bocadinho mais solto, porque assim como assim, mesmo que ele apareça na cara do guarda-redes, ele ou o PP, eles vão arranjar uma maneira de falhar.
E é este? Tem azar. É este o 11? Azar. É este o 11 para equipas pequenas?
Não. Sim, mas isso é uma coisa que, olha, o nosso amigo Jorge Jesus, porque eu nutro um profundo desprezo, deixou claro durante muitos anos que tu em Portugal jogas em 4-4-2, né? O Sérgio Conceição foi campeão assim, o Jesus foi campeão assim, com dois avançados, porque tem as equipas mais pequenas estão fechadas lá atrás e depois têm dificuldade nisso. E eu acho que nós não. O Dani não foi tanto assim um segundo avançado. O segundo avançado da equipa. Ele jogou como segundo avançado, nas costas do ponta de lança. E o que lá temos é suficiente, não é? Ele precisa que lhe dê uma folgazinha, porque ele há de acabar por aproveitá-lo. E ele é muito móvel, o Namazo, neste caso. É muito móvel e conseguiu aparecer nas duas aulas, conseguiu criar soluções ao meio, conseguiu ajudar na luta do meio campo, que é importante, porque senão nós sabemos, não é? Ou então o Varela e o Nico ficam tão assoberbados nessa tarefa de ter que controlar aquilo e recuperar bolas e tentar lançar que acabam por ficar debaixo d'água. Isso não aconteceu. Ajuda. Aquela equipa havia de ser um bocadinho mais fraca que o Hoffenheim, não é? Eu não vi o jogo. Não
para
sei
mim estava de amarelo, é meu amor.
Se os alemães são o AFS, acho que agora é AF, não sei. Eles estão a percorrer o abecedário. Lá do sítio ou não, mas dou-lhes crédito de serem um pouco melhores, dificultaria um bocadinho. Agora, efetivamente, muita mobilidade, uma pressão alta bem feita, que dificultou muito, e isso que o Vassal dizia, que é, ok, sempre que eles de alguma maneira conseguiam, nem que fosse com o chupão para a frente, passar essa primeira pressão, viam-se muito agregos a seguir, porque nós tínhamos muitas soluções. E temos muitas soluções e muitas soluções diferentes. Esta resultou. A outra, que aparentemente até seria a preferível, que era ter um gajo um bocadinho mais cerebral do que o Dani Namazo alguma vez será, não é? Que é o Raia, por exemplo, nas costas de ponta de lança não tem resultado. Não tem resultado, portanto, why not? Mantém. Se é provável que o Galeno, por exemplo, fique muito tempo fora da equipa, não sei. Fica evidente à saciedade. É que esta coisa que eu acho que o treinador gosta, que é ter extremos assimétricos, um mais extremo, e o Pepe tentou ser mais extremo do que é.
Não comparável com o Galeno, jogou muito mais por dentro. Muito sim, mais certo, por dentro. Naturalmente, não, é que é para ele assim.
Característica. Mas para o Pepe teve muito mais vezes na linha do que o Thiago.
Sim, né? Sim.
Pronto. E o Fábio, muito mais metido dentro, é uma boa solução. Claro que é uma boa solução. Eu diria que com o Fábio à frente, tenderia eu a jogar com o João Mário, é mais extremo do que o Martim, e o jogo desmentiu.
O Martim acho que acabou por ganhar o lugar. Eu não sei se não vai haver mais rotação, contínua rotação.
É provável. E tem uma questão, que é o Fábio Ivi, evidentemente, defende menos. Não é menos vezes, é menos, defende menos. É mais fraco a defender. E o Martim é mais defesa direito do que o João Mário alguma vez será. Enquanto defesa, não é?
Porque,
é uma questão de formação também. Depois, acho curioso, é a última coisa que tenho para dizer, mas acho curioso, porque é um sinal, que no meio disto tudo depois haja aspectos que passam mais ou menos despercebidos. Seguramente havemos de falar do Djaló daqui um bocado, porque de facto, tá? Que é, se nós olharmos para a exibição da equipa, vamos dizer que pá, teve toda a gente num nível relativamente alto, e vamos ter os nossos destaques e nenhum deles vai ser o Moura. Porque em meia dúzia de jogos ele habituou-nos a ser muito bom. Uhum. Foi só bom. Desta
quem dera que se, mantém, que se mantenha pelo menos assim, cara.
É, não, é muito engraçado. Paulo Ferreira porque é um sossego, não. Paulo Ferreira era bom.
Não, estou a dizer a nível da consistência de níveis positivos. Sabe?
É um sossego que não estamos nada habituados a ter daquele lado. Né? Que é. E há! Aquele gajo trata disso. E ele trata. No ataque, na defesa, e é verdade que as assistências vieram do outro lado, mas aquele bloco esquerdo funcionou com aqueles três, funcionou muito bem e deu sempre um espaço.
Mas também ajuda, o Moura não ter alguém que está a tapar-lhe a via, como aconteceu no jogo que tu não viste, não é? O Galeno estava sempre em cima do espaço que o Moura queria ocupar, e isso é uma coisa boa.
Isso é uma questão de treinador, não é?
Uhum.
Tem que tratar disso ao treinador. Não,
as, zona,
não
é as, zonas de ocupação, as zonas de ocupação de cada jogador são determinadas pelo treinador, não é? É o jogador perdido.
Claro. Funcionou muito bem nas duas aulas.
E se ele tem mas o Galeno ali, tem que dizer ao Moura que tem que ir para dentro. Não.
Mas o Galeno fez muita asneira contra o Hoffenheim. Fez. O jogo não lhe estava a correr bem. Estava naquela zona parva de eu agora vou começar a fintar e vou fintar três. E ao primeiro tropeça.
E há outra coisa que foi agradável aqui, que é precisamos de criar duas ou três oportunidades para fazer gol, não foram 10, não é? Uhum. Já podíamos, antes do primeiro gol, já podíamos ter feito pelo menos um ou dois, mas não foram assim muitos, e desatámos a marcar gols, e tá, é que o homem tem, ou pelo menos está a atravessar uma fase, como diz o treinador, se a bola lhe acertar é gol. Pronto.
Ao contrário do PP, que a bola acerta ali bem à trave.
É muito azar.
Uhum. Ah, vá, pois...
Eu não sei. Eu quando meteu o pé à bola pensou, foda-se, como é que eu vou conseguir falhar isto?
E consegue. When não, there's
lembrei,
a will.
Lembrei-me de um célebre, e eu lembrei-me desse célebre, porque eu estava lá. O remate do Dani Osvaldo contra o Varzim, que foi parar à praia. Porque ele estava naquela distância da baliza, daquele lado, pelo menos na transmissão, não é? E foi parar o caralho fora do estádio. Porque é daqueles remates como é possível falhar aquilo, mas é. E é como tu dizes, é azar, não é incompetência.
Não,
sim, neste podia, caso já começa a ser azar.
Forte, vinha para cima dele e ele meteu-lhe o pé, pronto.
Uhum.
Noutras 10 vezes que ele faça aquilo, não vão lá para dentro.
Sim.
Espero eu.
A gente acredita, we believe.
E por outro lado, olhando para a equipa também, e para o 11, que eu acho que estamos a precisar de solidificar um 11 equilibrado, pelo menos para vários jogos. Não sei se o Vítor vai variar bastante dependendo do adversário, ele tem vindo a fazer isso, que é uma coisa que me surpreendeu um bocadinho, mas até ver, estamos a encontrar a dupla de centrais mais consistente nos últimos jogos.
Sim, e claramente, mesmo essa questão do 11, eu acho que está claro já há alguns jogos que as nossas mudanças são de detalhe, e o detalhe pode fazer toda a diferença, porque há ali uma... Se agora acrescentarmos o Djaló, mas mesmo sem o Djaló, uma espinha... Pérez, o Moura, o Nico e o Alan Varela, apesar de Churadeira e o Vasco, tem que não. O Nico e o Alan Varela, o Samu, o Pepe, boa parte da equipa. Depois as mudanças têm sido mais ou menos pontuais, têm um impacto muito grande.
Tem impacto muito grande, é isso. Porque a variação, a variante de tu mudares um extremo muito mais colado à ala, ou teres um avançado que recua um bocadinho mais para ir buscar a bola e jogas mais pelo meio ou mais pela ala, diferencia-te bastante o jogo.
Eu acho mesmo que a grande diferença é o espaço que tu podes abrir para o gajo que vai ser o teu amor de família.
Mas muda-te o jogo, mas muda-te o jogo, muda-te a matriz de jogo.
Sim. Pela rotação que tu ganhaste
com exato.
O Dani naquele lugar. E repara.
Eu estou muito satisfeito se ele continuar a jogar, quase, sinceramente. É quadra...
Não sei se vai jogar sempre assim, vamos ver. Mas é quase a quadratura do círculo, não é? Que é, nós começámos a época a jogar de determinada maneira e era giro e estávamos bem, só que tínhamos dificuldades em fazer golos, porque o nosso avançado tem dificuldades em fazer golos, era o Namaz que jogava ali, e o nosso futebol associativo estava lá em cima, nos píncaros e espetacular, e depois cai um gajo que cada vez que chuta a bola na casa de banho dele a brincar com os cães ou caraças, ela entra na baliza num jogo de campeonato, não há nada a fazer, e isso muda-te. E agora tu aparentemente conseguiste encontrar uma forma, mas era mais ou menos evidente, né? Então põe os dois. Que é, ok, eu tenho um jogo associativo que este avançado me permitia, mas mantenho lá o outro. Para isso tenho que prescindir de alguém. Tenho que prescindir de alguém, neste caso foi do Galeno.
Não.
E bem, e é, eu sei que, por exemplo, para o Jorge Bertocchini isso é triste, porque isso quer dizer que de facto o PP tem um lugar cativo. Né? O PP joga.
Houve, mas...
E joga porque ele é muito bom.
Mas está a produzir mais. Mas está a produzir mais. Ligeiramente mais.
Mas ele é extremo de raiz e agora está a jogar extremo.
E isto também estava a jogar extremo à direita. É igual.
Sim, pois, está bem. Mas...
Eu acho que tem mais a ver com a equipa, não é? Com o que a equipa conseguiu produzir e, portanto, nota-se mais. E nós precisamos de esperar menos. Não, é? Não precisamos de ai, o PP tem que encarcar a bola e tentar toda a gente.
Exato.
Não foi preciso.
É muito por aí. É a questão do que é que ele está a fazer, não é? E se isso é dado a outra pessoa para fazer, tanto melhor. Ele pode continua, se encarar a fazer melhor.
Mas continua-me a enervar, porque o PP é um gajo de polos. É um gajo, ele tanto é capaz de dominar uma bola que vem a 300 a hora no meio de uma tempestade de areia e a bola fica coladinha ao pé, como recebe uma bola no meio e a bola pincha toda. Eu acho que ele deixa-se afetar muito pela condição da posição que tem de fazer. E há umas em que ele está muito confortável e muito descansado, como estava agora, por exemplo, nas Aves. Estava bastante confortável em campo. Ele notava-se que ele estava mais solto. Enquanto que há posições que ele tem de fazer com um bocadinho mais de cobertura defensiva, se calhar, ou com um bocadinho mais de rotação de bola quando ele é obrigado a fazer isso, quando está mais no meio. Uhum. E ele fica desconfortável, a bola pica-lhe. Eu acho que ele deixa-se
mais aberto
com isso. Eu acho que os nossos extremos estão, mesmo no caso do Fábio, que está a jogar mais, ou que em princípio jogará mais dentro, mas estão bastante mais descansados hoje do que têm estado nos últimos anos. Têm condições para estar muito mais descansados porque têm dois laterais, efetivamente, não é?
Sim.
E isso é uma coisa que é relativamente nova.
Recente, não há adaptações.
É muito recente isto. Tem dois laterais. Yeah. Precisam de ser ajudados, como é evidente, não está em casa, porque senão vão ser tapados, como qualquer lateral, mas são dois laterais. E, portanto, tem uma cobertura de espaço diferente do que
um extremo adaptado.
Qualquer Zaidu, Wendel. Que também são supostamente defesas, mas que não defendem assim tão bem, não é?
Em relação ao Samu, que estavas a falar há bocado, que pontapeia a bola do Poliban e a bola vai entrar na baliza, o espanhol outro dia estava, foi durante o jogo, mandou a mensagem a dizer para este gajo é o gajo, não é? Como é que ele disse? É o pior gajo mais decisivo que eu vi a jogar nos últimos anos. E o pior jogador mais decisivo, vá. E eu discordo, aquele quarto golo, por exemplo, a maneira como ele ganha a posição ao central.
Pior jogador mais decisivo que vejo em anos.
A forma como ele recebe a bola do PP, ganha a posição ao central, passa pelo guarda-redes e remata de pé esquerdo, sem ângulo.
Uh-huh.
Epá, aquele não é de mau jogador, caralho. Nem perto. O primeiro golo dele é um golo de potência, de velocidade, mas de parabuíce de defesa, deixa-o completamente solto. É evidente que ele recebe a bola de peito, mas tem tempo para chegar lá e remata a bola.
Mas
tudo
curioso,
naquilo
essa análise também é gira. Qual foi o defesa que o deixa completamente solto?
Não, é o Fonseca, mas não devia ser o Fonseca, porque devia ser o central. Obviamente, da bola, não é?
Claro. Toda a gente cai em cima do desgraçado do Fonseca, não é da minha família sequer, portanto caguei nele, mas ele é o lateral direito e aquilo é o único ponta de lança, de facto, é o 9, que recebe nas costas dele, de facto, sozinho. Para quem é que faltou, não é? Não foi ele, mas sim, mas é verdade, muito espaço. Eu acho que, como qualquer jogador que tenha um impacto destes, as pessoas depois tendem a esquecer-se que o Samu tem 20 anos.
Eu farto-me dizer isso, até a mim, a dizer, este gajo tem 20 anos.
Tem 20 anos, portanto, eu não sei onde é que ele vai parar. Não é?
Potencial existe.
Um potencial absolutamente extraordinário. Obviamente vai ser uma estrela. Que dimensão vai depender dele também, da sorte, sim, e das equipas, mas vai ser uma estrela. Mas tem 20 anos, há ali coisas que vão melhorar. E sim, é verdade, ele às vezes domina mal a bola, outras vezes parece um bocado trapalhão. Mas não é o Marega.
Não é Marega.
Não. Só
isso
mesmo.
Notas até pela maneira como ele finaliza, não é? Nada claro. Daquilo é por acaso.
Não, aquele gol, esse quarto gol é excelente.
E o outro, e o gol de cabeça, muito bom.
Também, também.
O gol que ele faz contra o United, o segundo, de cabeça também, que ele se antecipa ao defesa. Defesa e cabeceia. Calma,
não. Não, espera. Antecipa-se ao Delict. Ao Delict, que é uma defesa de umas dezenas de milhões de euros, não é?
Pronto. Há ali um espírito jardeliano embutido no homem. Aquilo não é de mau jogador, seguramente, não é? Não é só potência. Não é mesmo. É posicionamento, é saber onde é que vai estar e é depois conseguir fazer as coisas, não é? Tirar partido dessa potência. Por exemplo, múltiplos elogios para o Mora, viva estreia-se a marcar, espetacular, ainda bem, fez uma merda de jogo, entrou péssimo, jogou mal e chutou contra
um defesa. Está ansioso, está ansioso.
E chutou contra um defesa. Mas que soberba finalização, pois não, soberba finalização são os golos de Samu. Essas foram soberbas, portanto.
Então, mas o Mora nota-se ansioso, está a querer fazer tudo, a querer mostrar tudo, a querer fazer rápido, a querer mostrar. Calma, rapaz.
O que é normalíssimo.
Mas,
eu acho normalíssimo.
Não, mas não precisa. Não precisa daquele passo de primeira. Não precisa daquele passo de primeira. Acho.
Eu não, porque era exatamente o que eu não esperava que acontecesse. Aliás, como disse muitas vezes, né, que é o Mora chegou à B e disse, então é para jogar aqui, ok.
Na B, sim.
Era um salto
um bocadinho
com um
diferente.
Gajo que jogava no sub-17, não é? Sim, eu também acho que não.
AI é um bocadinho diferente.
E sabes qual é a grande diferença? É a expectativa e a pressão
estão a fazer.
Que nós obviamente. Colocamos em cima dele, que ele não tinha na mesa.
Silva, mas isso
sabia,
vai ser, mas isso vai ser a vida dele.
De lado nenhum.
Mas é a vida dele, não é? Ele,
não
ele
necessariamente,
vai,
não sei.
Ele vai, quando ele mostrar tudo o que vale e se for pacífico, ele já não
ele cavou pressão. Ele cavou o próprio buraco com o talento que já mostrou. Portanto, é evidente. E quando ele cavou o buraco, calma, eu estou aqui a hiperbolizar de uma maneira absurda, não é? Foda-se.
E ele não mostrou esse talento todo. As pessoas que mais falam...
Nunca viram.
Ou algumas das que mais falam, não sabem que talento é que o Mora tem. Que falam de ouvir dizer.
Ah, pois está bem.
Não, este puto vai ser espetacular. Disse-me o meu primo.
O Daniel Mora, o Gonçalo Mora.
Portanto, calma, sim. E acho que sim, que ele está a sentir. E não precisava de sentir. Agora, também te digo que ao ritmo que estava a decorrer a primeira parte, Mora ainda tem dificuldade para encaixar ali.
Uhum.
Se calhar tem claro. Menos que o Raime, mas...
mas o perfil é diferente e o outro mantém.
O perfil é diferente. O Raime é preguiçoso.
Um progride e o outro mantém. O problema do Raime é que ele não está a querer. Eu acho honestamente.
Isso
e é uma pena, porque eu gosto bastante
acredito.
Do toque do homem.
Não acredito nisso. Não acredito que haja um jogador. Não, eu não quero. Não é porque. Acho que não. Não é isso. São os jogadores com as suas características, com os seus momentos. O Raime não está objetivamente a fazer. Dos últimos jogos que vi, não, como vi agora, não vi alguns. não está a jogar pior do que no início da época. A equipa estava a jogar de maneira diferente e se prejudicava. Mas ele individualmente não está a jogar pior. Ele não fez um início de época tão bom como toda a gente pintou.
Marcou gols.
Marcou gols.
Sim. Tem números. Pois, tem números.
Mas
tem
não,
números.
Não marcou 11 gols em 10 jogos. Nem 10 gols em 9 jogos. Nem fez
e marcou um gol, 14 não, minutos. Marcou um gol à mora. Marcou um gol à mora contra o Sporting. Passo perto, a bola
e chocou. marcará 20 gols à mora se tiver 30 oportunidades para chutar, porque ele é bom. Para fazer
o que aquilo. O que eu acho, tu, por exemplo, tu devias ter visto o jogo com o Hoffenheim para perceberes o que é que para contextualizar melhor essa cena do preguiçoso. Não é que ele não tenha tentado, percebes? Ele tentou. A questão é que ele tentou sempre a um ritmo em que nem ele conseguia arrastar a equipa para uma exibição mais afoita, nem ele conseguia deslargar o resto do meio-campo dos alemães, que era mais estruturado, mais rijo, mais bem organizado. E ele parece-me sempre ser daquele tipo de jogadores que falha uma vez, falha a segunda e a terceira já tem medo de fazer a escolha. Ou pelo menos está a desenvolver esse traço de personalidade que eu acho que ele não tinha no Famalicão, mas eu também não o conhecia. Tu conhecia-lo muito melhor.
A diferença de seres a estrela da equipa...
Pois, é bom, não é? Certo. É bem
provável. São as missões que te entregam também.
Falta-lhe resiliência neste plantel.
Mas o Caiman no Famalicão tinha que receber a bola e jogar. Não tinha que fazer mais nada. Havia outros 10 para fazer as outras coisas. Aqui não dá, e ele se calhar não consegue fazer esse step-up, não sei, vamos ver. Acho que é uma opção válida, e lá está. Acho que nós temos opções capazes de mudar a nossa maneira de jogar conforme o treinador achar necessário. Conseguimos ser mais intensos, mais rápidos, mais físicos, libertar mais espaço para o Samu. Se tivermos um Dani Nomazo nas costas, conseguimos ser mais cerebrais, mas mais lentos. E, portanto, precisamos de jogar mais curto, com a equipa mais perto. Se tivermos um Ivan Raime, o que é que ganhamos? Ganhamos que, se o Samu vai ter menos espaço e eles vão conseguir estar mais em cima dele, vão libertar mais a cabeça da área e então o Raime vai conseguir finalizar. Coisa que o Dani não faz. Não é? É um trade-off aqui. Agora, sim, estamos a falar nos jogadores perto do melhor que podem fazer, e o Raimann claramente não está.
O que eu acho é que quanto mais vezes jogar o Namazo, mais vezes vai uma hora ser convocado para a B, porque tens o Raimann sempre como segunda opção. Então mais perto estou eu do jantar de...
Não me parece de todo.
Talvez, mas não foi o que aconteceu neste jogo.
Não me parece de todo.
Mas neste jogo, o nosso treinador, que tem as suas opções, e eu acho que ele tem as suas convicções, acho que ainda não são assim muito fortes. Eu acho que ele queria ter continuado a jogar com o Dani Nomazo e não foi capaz de fazer, agora foi. Mas tem uma propensão para agradar à bancada, parece o Laje, de maneiras diferentes, não é? O Laje é... Então, o que é que achou deste jogo? Os nossos adeptos são espetaculares. Disse, não, mesmo dos jogadores, aquele. Não. Os adeptos, aquele adepto da fila 4, espetacular, grande exibição, bateu palmas como nunca tinha visto. E o Vitor Nuno também tem um bocadinho isto, e ele precisava de meter uma hora aqui. E precisava de ir lá depois dar-lhe um abraço e falar com ele, para as câmaras mostrar. Então, está tudo bem. Não?
Mas não acho que seja assim uma gestão tão má.
Eu também não estou.
Sinceramente, neste momento...
Estou só a constatar, não é? E é por isso que o Mora tinha que entrar ali em vez do Raimann. Pronto, nem quer dizer que ele prefira meter o Mora em vez de meter o Raimann. Portanto, provavelmente tens razão. Ele jogará mais do que. Quer dizer, saber continuar a fazer estes resultados, então aí tem mesmo que jogar.
Calma, que agora tem lá o Zé Lu, portanto
não
vai fazer mais uns joguinhos. Pronto.
Desculpa.
Não, mas estou muito curioso.
O Zé Lu jogou, Silva. O Zé Lu jogou na B.
Na B, eu sei, foi titular, né?
E fez lá um sprint que ele começou a correr. Eu pensei, ele para no Pedro Hispano, que é tipo do outro lado da rua, do hospital, mas não por estar lesionado, porque de facto ele não consegue trabalhar, porque aquilo vai ser uma parvoíce. E fez um cruzamento. Estupendo! Mas uma coisa mesmo muito boa, que o Candé só não conseguiu marcar porque o defesa que tirou-lhe a bola de cima. Mas foi mesmo muito estranho, percebes? Ver o Zé Du a fazer aquilo.
Está aí. Está a voltar em grande.
Uma sala.
Sim.
Vou desde já dizer que acho que o Mora vai ter mais minutos. Acho que o Vítor Bruno vai fazer a gestão do Mora num crescimento sustentado. Ao contrário daquilo que muitos adeptos fervorosos gostariam e que eu acho inteligente.
Eu sou-te muito sincero, assim, eu queria que ele tivesse 90 assim minutos na B, até 10 minutos cada vez na A.
Não acho que vá participar tanto na B como a aposta do seu
Eu preferia. Tapio. Eu preferia. Eu preferia vê-lo 90 minutos na B do que ver 5 minutos na A.
Ele não joga 5 minutos, Alberto. Ele não jogou 5 minutos.
10, 12.
E há de haver uma altura em que ele vai ser chamado a jogar para jogos que não estão 4-0. Não é?
Tem 17 anos, tem de jogar. Jogar e a seguir jogar outra vez.
Eu não discuto. Acho que o Mauro é uma opção válida na arte.
Não digo que não. Agora, não digo verdade, que não. Gostava que ele jogasse mais.
Como defendi sempre, não é? Isto, eu acho que a nossa formação deve ser a opção, porque quando eles são bons, como acontece com o Vasco, com o Mora, são bons. Portanto, tem que ser a opção. E vá. Não podemos dizer que temos uma equipa super experiente, não é? O nosso capitão e um dos gajos mais maduros em campo tem 23.
O Diogo?
Que idade, o Varela.
Ah, tem 23, sim.
Mas, portanto, vamos lá ver, não é? Não é como se estivéssemos a jogar com velhada. Aqui os 17 anos. Não, agora, eu acho que eles são bons e, portanto, podem ser a opção. Mas só porque são bons. Portanto, essa coisa do e o crescimento sustentado. Isso é uma coisa que eles têm que se preocupar nos treinos, olha, nos escolas de formação, na equipa B, se é para isso, então sim.
No trabalho físico, por exemplo.
Não, ele joga se render. Honestamente, tem jogado mais pelo hype do que pelo que tem rendido. Fácil. Rende pouco. Contra o Aves entrou e rendeu
eu
pouco.
Eu sou absolutamente concordante contigo. Acho que o Mora não fez um jogo nada bom e marcou um golo.
Aliás, ainda não vi o Mora na equipa a fazer 5 minutos à Mora. Ainda.
Palavra de fazer ainda. Um passe e pequenos momentos e coisas assim.
Eu vi o Zaidu fazer um sprint e um cruzamento soberbo. Acontece a todos.
O Paulinho, eu até o Baroni ia marcar um golo, provavelmente.
Mas vá que no caso de um e do outro, tu podes acreditar mais ou menos na fiabilidade baseada na experiência anterior da intenção da coisa.
Agora, também te digo que olhando para este ouro de que tanto gostámos e desta maneira de jogar,
nunca.
Vejo pouco espaço para o Mora.
Certo.
Sim, não faz o papel do Namaz. Não faz o papel do Namaz a nível de pressão e a nível de...
Não faz daquela maneira.
Fisicamente, fisicamente não consegue. Sim. Não, fisicamente
claro
não consegue.
Claro que não.
Não
consegue. Acho que num jogo consegue fazer tempo, outra coisa. Acho que num jogo... Nenhum médico que tu ponhas ali consegue, que é...
Lance okay, de aéreos, vai à bola...
Precisamos de uma saída longa. Tenho dois avançados capazes de... Aliás, o Namaz até mais capaz de assegurar, portanto... E isso não... Não tens um médico que dê, mas aí é treinador, aí é o treinador que tem que mudar a forma de jogar, não há outra maneira. Acho que até porque jogo... também não tens outro avançado para fazer aquele papel. Nem o Fran o faz, nem o Gulo não conheço. Portanto, pelo que tem, isso também não é para isso.
Eu acho que o Dani Silva devia jogar na B.
Porquê?
Porque se o Vitor está a apostar no Navarro como... Então, alternativa.
E, agora, desculpa, se calhar daqui a uns meses muda para o Globo.
E o Candé vai jogar aqui no sub-19?
Pois, não, está certo, sim, mas pá, a falta de golos.
Não, mas repara, mas a B, vá, é aquela velha discussão, a B ou obedece a um dumping ground de jogadores para ganharem minutos da A, ou obedece a um crescimento sustentado e último patamar. Eu prefiro assim, eu prefiro ver o último patamar da B ser os Candés e, na minha opinião, o Bora, porque acho que ele precisa ainda de continuar a jogar. Eu sei que ele fez ano passado a época quase toda, mas acho que ele precisava, ganhava bastante mais em polir o resto do que precisa na B. Mas o Gulo já é um tipo que jogava nos séniores do clube onde veio, quer dizer...
E deixa-me dizer que eu não,
é um step down, não é?
Não vejo o Mora a jogar na B, ainda mais um sistema completamente diferente.
O sistema faz com que ele não possa jogar mais, ponto. É verdade. A maneira como estamos a jogar não tem nada a ver. Não faz sentido, não, não bate. Está muito estranho aquilo. Quer dizer, não bate. Não sei. Não sei até que ponto é que não podia jogar em vez do Meirelles, por exemplo. Tá, anda ali um bocado solto ali a rondar o Candé, mas ainda assim.
Um jogador daquela qualidade, pá, tudo.
Certo. Enfim, vamos a notas. Bahia, seja Jorge Vassalo.
Primeiro Bahia ao Namazo, já disse. Acho que o Namazo colou a equipa toda.
Namazo, Bahia, vamos, mais um.
O Vítor Bruno, porque conseguiu pegar numa coisa que na quinta-feira, quarta-feira, não me lembro.
Quinta-feira
estava a parecer assustadora e na segunda estava bem melhor. Isso é trabalho de treinador. E claro, trabalho de treinador que pensou e traduziu, não é? E não foi assim tão teimoso.
E ele pensou, os outros é que traduziram. Ele pensou e os outros é que implementaram, vá.
Traduziu no escalonamento do 11 e tal, e das posições, etc.
Escalonamos, sim.
Pronto. Epá, e de resto, Bahia geral a equipa, não tenho Barones para dar assim...
Opa, eu tenho um Bahia ao senhor que faz de todos nós vacas, foda-se.
Ah, e o Samu, claro.
É uma...
É que a mim, sabes que a mim acontece-me com o Samu a mesma coisa que o Silva estava a falar do Moura, não é? O Samu já está num ponto, para mim, que é tão excelente que o Bahia já é automático, não é? Já
tem estado, tem estado. E eu já não me lembrava de ter uma opção tão fiável para matar jogos, tão fiável para marcar golos ali na frente, sinceramente.
Pá, e quê? Desde Falcão?
O Jackson precisava de 10 oportunidades para marcar uma e este gajo precisa de uma para marcar 3. A sério, desde o Falcão que eu não me lembro de ver um gajo tão letal ali à frente e tão fiável em que tu dizes, ok, a bola vai para ali bem mais de 50% de hipótese é de haver gol. E isso acho não acontece que... com muitos. O Evan Nilsson era muito perdular e fazia outras coisas muito bem, mas era muito perdular em frente à baliza. O Taremi idem, mas o Taremi tinha um perfil completamente diferente do Samu. Para não falar em Marega, falhou dezenas de gols, marcou muitos, mas falhou dezenas de gols. A Abubaca igual.
Comparam o Samu a Marega, eu fico... Não acho.
Mas,
acho
mas a morfologia e o... E a rapidez do preconceito.
Não sei, não faço
é fácil.
Ideia. Não me parece. Muito bem. Não. Ok, está bem.
Vassal, desculpa, nunca já acabaste.
Não, já disse. Não tem mais nada a dizer.
Então, senhor Silva, o seu Barão.
Olha, não tenho. Obviamente não tenho. Não há Barões, acho que ninguém teve a um nível mau. Se o jogo tivesse sido a segunda parte, tinha sido Barone geral, quase. Acho que jogamos 10 minutos, pai. Mas está certo. Não
mas, desculpa só uma coisa. A segunda parte é a mostra, ou a forma correta de fazer uma gestão no jogo, que é entrar forte na mesma e depois deixar gradualmente esvaziar e se for preciso correr mais um bocadinho, sim, corre mais um bocadinho.
Tinhas feito naquele primeiro quarto de hora mais 12 minutos e pronto, estava arrumado. Ainda mais arrumado. Já vinha arrumado de trás.
Sim.
Portanto, sim, Bahia geral para a Geraldina, mas já destaquei o Moura, porque eu acho que dá muita solidez, dá muito descanso. A equipa ia deixar jogar soltinha, e isso é bom. Que é o que... Eu acho que desde agosto que não nos via tão soltos. Alegres, sem grandes problemas, todos. Até porque o Nico estava no lugar dele, que não é 10. Podem dar as voltas que quiserem. Ele tem muitos gols e consegue. Não é. Não é aquela a posição dele. A posição dele é 8. Quando ele jogou agora. Pronto. Ainda por cima está-se a entender às mil maravilhas com o Varela. Portanto, é ele o titular. Custa-me também, porque o Vasco fica mais longe. Claro que sim, mas... Isto é rendimento, talvez. Neste momento não dá para comparar. Mas queria destacar o Jaló, que acho que foi uma entrada caramba. E eu bem sei que a nossa expectativa para defesas centrais estava a nível Zé Pedro, não é? E isso ajuda. Aliás, eu vou-vos dizer, o
Zé Pedro entrou
peraí, bem aí uma história da Amadora, foda-se.
Todo gosto é pessoal, mas eu na sexta-feira fui ver o concerto de uma banda brasileira que são os Angra. E eles tinham duas bandas de suporte. Eu, a primeira, quando cheguei, devo ter ouvido os gajos dizer, então, tchau, boa noite. Não, ouvi uma música, ok?
Grande música, então, tchau, boa noite.
Gasto tarde,
vou... Não ouvi, não, para a primeira banda, não, cheguei cedo até, sabia que tinha chegado mais tarde. A segunda banda, testei, achei horrível. E, portanto, sou eu, havia gente lá que estava a delirar, mas achei má. E depois tocaram os Angra e eu achei espetacular. Que é mais ou menos quando eu faço o almoço aqui e sirvo às 4 da tarde. Toda a gente acha que está muito bom. Porque, quer dizer, depois daquilo, boa noite.
Contraste,
da fome. Os outros gajos não sabiam tocar e estes gajos tocaram dois acordes certos. Mas são os maiores, nunca ouvi. E eu, se calhar, acho que é isso que se passa com o Djalal. Mas acho que é um upgrade muito significativo, só não se partir todo, como parece que é costume. Muito significativo, vai ter os seus disparates. Há um lance em que ele agora foi, eu li ele a ser muito elogiado, porque impediu que o gajo do AVS conseguisse e a bola sobrou para o Diogo Costa. E ele fez um disparate tudo, que foi não ter tirado a bola da frente do outro, para o caralho, né? Para quem? Não sei o que é que é de fazer a isto. Felizmente a bola feita com o guarda-redes. Mas pronto, há de ter os seus disparates. Mas é muito mais sólido do que temos tido. É muito melhor jogador do que qualquer Zé Pedro da vida. É muito mais sólido que qualquer Otávio da vida. Tem muita qualidade na saída de bola. E isso é uma coisa que partilha, por exemplo, com o Pérez. Embora ele até deva ter mais. Não exagera nisso, porque tem mais experiência, ao contrário do Otávio. E com o Martim e Moura, acho que vamos finalmente ter uma defesa bastante sólida. Eu ia dizer relativamente, mas se acrescentarmos a isto Varela
muito ali sólida.
E eu acho que isso está a refletir no número de golos que temos sofrido no campeonato, que eu acho que são muito poucos. Muito poucos. Na Liga Europa não, mas também não era esta... não temos tido esta linha defensiva. Portanto, queria salientar o Djalal e depois todos os outros que vocês disseram. Não, mas obviamente, e o jogo... Acho que o PP fez um jogo muito interessante, muito bom. O Fábio a dar passos seguros e nota-se a qualidade, pá, porra, a grande qualidade que ele tem.
Aquele pé esquerdo, foda-se, que maravilha.
Fantástico. E para isso, sabe? Mas isso, como diz o Vassal, podemos dar já Bahia ao Samu daqui até ao fim da época. Acho que então, a nível interno, ele vai fazer muita moça àquelas defesas todas. Mas todas.
Uhum.
Como o sueco do Sporting.
Sim.
No nosso campeonato, aquele tipo de jogador faz muita diferença.
Sim, a fisicalidade é logo meio caminho andado para...
Olha, isso era o que diria o Miguel Lourenço Prado. Sim, porque tinha uma bizarra e nós não...
Não, mas...
E provavelmente é verdade, mas não é só isso.
Sem isso é mais, seria muito mais difícil.
Mas depois é, finalizam bem.
Claro. O Baturina também teve no Gil Vicente, não é?
Yeah.
E tem visibilidade.
Ele finaliza muito bem.
Fez um gol oficial no El Clássico, também passou pelas vitórias do Sport Clube, certo? É isso.
Pelo Guimarães e pelo Sporting, cara.
Sim, sim.
Pelo Rennes e pelo Leeds, pronto, sim. Certo, mas... Infelizmente passou pelo Sporting. Ora bem, vamos a rapidinho. Sporting, se quiserem, eu não tenho nada para falar em relação a do programa dos outros. Só.
A única coisa que tenho para dizer é que percebo lindamente que para substituírem o meio-campista do Benfica, escolham um lateral do
Benfica. Lateral direito do Benfica.
Acho bem. Acho que faz sentido e, portanto, se tiveram sucesso com um. Podem muito bem ter um outro, mas é uma boa opção.
Para mim é bom, eu fico todo contente porque vou voltar a odiar um treinador de Sporting. Já não aconteceu desde o Jesus, provavelmente. Então, tipo, o João
sim,
Pereira.
Sim, não há amor pelo João Pereira aqui.
O João Pereira é o Briegel do século XXI, caralho. Deus me livre.
É um, não, não há, não uma há, espécie não há. De Petit mais novo.
Deus me livre, que febre.
Vamos mas não sei 11... como é que ele é como treinador, não faço ideia.
Faço puta ideia, estava no Sporting B.
Vamos para fechar, vamos ao 11 para a Taça da Liga. Fazem favor. Sim, Vassalo, calma, Vassalo. O tradicional rant do que é lá saber da Taça da Carica para o caralho.
Cada vez mais, até porque em tradição, porque claro que já disse que não vai, porque. Quatro jogos, porque é pá, não, a Taça da Carica é um macaco. Eu caguei na Taça
barra, da barra rant e agora o 11.
Cláudio Ramos, epá, não sei, o João Mário, pode jogar o João Mário, não é? O Zé Pedro, o Otávio, o Zaidu, o Wendel.
Não sei se o Wendel ainda está a ver bandeirinhas.
Pois, na posição 6 nós temos um problema. O Varela, se vir mais um amarelo, não joga contra o... Se vir um amarelo contra o Estoril, não joga contra o Benfica. Portanto, eu acho que o Varela não devia jogar nos próximos jogos. Para...
Porquê?
Então, porque...
Não podia jogar contra o Benfica. Então, se a gente ler para contra o Estoril, o que é que me interessa o jogo com o Benfica?
Pois. Okay. Mas joga com cabecinha. E sai ao intervalo, se estamos a ganhar por 4. Foda-se, está feito.
Alright, pronto, vocês são...
Se tiver que ver o amarelo e não jogar com o Benfica, olha, viva. É vida.
Ok. Pronto, então, eu está aqui o Vasco. Acho que o Vasco precisa de rotação. Jaime. Ou não. Mora. Jaime... gol.
Olha, é um Moreirense. É um Moreirense, mano. Não é o Carcabelinhos, cara.
E só podem jogar 11.
Carcabelinhos com o 11 que eu estou a dar. Ora, diz-me lá. Que, não, mas que é mau.
Trocaste todos os jogadores. Todos.
Está bem, mas quem é que queres manter?
Não sei, só estou.
Acho que eu já ia acabar mantendo um. O Fábio à direita, porque acho que o Fábio precisa de minutos e da rotação que ele precisa mesmo dar nos pezinhos, porque teve muito, muito, muito tempo sem jogar. Também é
e na frente põe o Samu, o Golo, o Navarro.
Uhum. O Golo?
Não, podemos jogar com 15.
Ele disse 11, caralho. Tu é que estás a ouvir a mais?
Não, ele é que estava a dizer. O Berto é que estava a dizer o Navarro.
Eu só estou
a dizer. O Moro, o Caio.
Tu não percebeste. O Berto estava a fazer.
Eu estou a dizer que o Barra
rotação tipo roda, tipo preço certo.
Quando eu digo.
Dos novos.
Eu digo que o Barra. Este ou aquele.
Não, eu disse o Gulo. Eu disse logo o Gulo. Eu, portanto, eu vou repetir. Cláudio Ramos, João Mário. O Zé Pedro, o Otávio, o Wendel, o Eustáquio, o Vasco, o Mora, o Jaime, o Gul e o Fábio. E a mim parece-me, tu estás a dizer, aí pá, vais mudar tudo, mas a mim parecem-me jogadores que têm jogado, tirando o Wendel que só fez um jogo.
Eu acho que não estamos em fase de maturidade para trocar a equipa toda e esperar ter algum tipo de resultado positivo. Mas passa.
Nossa,
sobretudo com alguns 20 gajos a jogar na mesma posição. Porque Mora, Jaime, Fábio.
É, mas
o gajo,
é pentelhar.
O gajo que acabou de dizer, eu gosto de jogar as minhas posições deles.
Então, mas estou a pôr o Jaime na extrema esquerda. O Mora
vai jogar na extrema esquerda. Ele vai jogar
a tipo 10. E o Fábio está direito.
O Fábio também não joga ao extremo. Também vem para dentro. Portanto,
eu fazia Fábio, Borges e Galeno. E jogava mesmo num 4-3-3. Foda-se. Era um 4-3-3, daqueles assim um bocadinho mais antiga, vá. O Fábio jogar quase a 10. Quase a 10 a fazer aquela
coisa. Então os vossos 11. Força nisso.
Não, pode ser muito diferente. E eu, para já, acho que está na altura de decidirem se nós temos dois ou três guarda-redes, né? Se tivermos três, tem que jogar
pois, o terceiro. Ser o Samuel.
Não sei, mas acho que deve jogar, mas acho que vai jogar o Cláudio Campos, porque outro não conta para a bola. De resto, na defesa, não há grandes hipóteses. É essa mesma defesa, é o Mário, o Zé Pedro, o Otávio e o lateral esquerdo.
Sim.
Que eu acho que vai ser o Vedel se estiver...
se não tiver cenas combinadas.
Sim, se lhe apetecer. Eu acho que não lhe apetece muito também. Ele está em fim de contrato, ou não sei o quê.
É válido, é um elemento válido do...
É, mas não lhe apetece, não é por nada, é porque eu acho que não lhe apetece. Eu acho que ele não tem vida para isto de jogar à bola. Ele está aqui o Vasco. Sim. E aí, Berto, estamos a trocar tudo. Em relação aqui ao último 11, porque eu acho que tem muitos minutos, o Vasco já jogou muito.
Em relação ao último 11,
João
sim,
Mário
sim.
Também, o Zé Pedro também, o Otávio também começou a época como titular, portanto, não estamos propriamente aí buscar os gajos aos Júniors ou gajos que nunca jogaram.
Verdade, ainda assim, são 11 gajos diferentes.
Vamos ouvir os 11 do Berto a seguir.
Em relação ao último jogo.
Em relação ao último jogo, sim.
Depois, jogava com o Raimel nas costas do de um avançado e jogava com dois extremos abertos. A única diferença para aquilo que é o Galeno e o Borges, obviamente. E o Galeno só para não ficar muito tempo sem jogar.
Exatamente.
Mas, e não jogava com o Fábio por um motivo simples, porque eu acho que, lá está, o Fábio precisa de mim, que é, ele precisa de ir ganhando ritmo, mas ele não precisa de jogar três vezes por semana. Calma. Para além de que ele não vai querer jogar aquele jogo também, deixa-o jogar no fim de semana, mas acho que o Borges tem que jogar. Eu jogava com o Fran Navarro por uma questão simples, porque ele é a minha primeira opção, aparentemente, né? Ele é a minha primeira opção, portanto eu preciso que ele ganhe confiança, faça golos. E sim, é o Moreirense, e se perdermos contra o Moreirense, pronto, perdemos.
Sim, não vem grande mal ao mundo, mas...
Então, pronto,
entre mim e Silva há duas...
É uma questão de momento.
E uma posicional.
É uma questão de momento da equipa. E uma derrota é sempre uma derrota. Fica sempre chato.
É verdade. Mas eu não vejo porque é que temos que perder.
Quem é que tu diz que temos que perder depois de 11? Com vocês conhecem? Qualquer um dos 11 que a gente
mas,
tem.
Mas eu acho vocês que, conhecem.
Eu sou pessimista. Aliás, para mim... César Peixoto, para o presidente do Moreirense e para todos os adeptos, para todos os três adeptos do Moreirense, este nosso 11 era um 11 que eles gostariam muito de contar no campeonato e era o 11 titular deles, assim, de careta.
Careta, sabe.
Olha, pronto, eu compro o vosso 11. Compro o vosso 11 e...
Não, entre mim e o Vassal não é um 11, só é um 22 ou caralho.
Não, o 22 porque nós tivemos, acho que é 3 ou 4, o resto
compro,
é
Compro o 11.
Não, mas só escolheu. Vai-te foder. Estavas a dizer, então, mas vais mudar tudo. Então, é porque tinhas. Vai-te foder que tens que dizer o teu.
Não me deixaste acabar. Vais mudar tudo. Isso era o que eu ia fazer.
Isso não... é muito bem visto.
Sim, João Mário, José Pedro, Otávio, Wendel.
Completamente diferente do que foi dito. Sim. Mas,
eu estou aqui o Vasco. Eu na frente preferia ver a jogar o sueco. Estou curioso.
Pronto.
Já que estamos numa de experimentalismo, que se foda.
Não te falta um médio?
Calma.
É 4-2-3-1.
Eu abria como tinha dito há um bocadinho. Galeno do lado, sim. Borges do outro e Fábio no meio.
Porque ninguém.
Porque gostava de ver a jogar. Gosto então, de ver a jogar. E ele vai ficar cá há pouco tempo. Está aqui.
Eles são dois jogadores.
Mas são esses jogadores que fazem a diferença, meu amigo.
Além de que o Fábio jogou no último jogo e, portanto, já não se mudava tudo.
Pumba! Eu não disse guarda-redes e tu não reclamaste.
Que é o Diogo Costa. E o guarda-redes
joga todo.
É o Gonçalo. Para mim é o Gonçalo que vai jogar. Pumba! Só para te calar, caralho. Muito bem. Vamos à nossa, vamos à nossa vida que mais tarde.
Estamos em Aveiro.
Em Aveiro,
é? O estádio foi interditado. O estádio do Dragão foi interditado. Por causa do...
E não vão, e a claque não vai. E vai vender bilhetes. Quando é que é?
Quinta-feira. Na noite de Halloween?
Quinta-feira.
Foi devolvido.
Quinta-feira em Aveiro. A que horas?
Espera aí.
Quinta-feira em Aveiro, pá, 8:15.
Foi devolvido 2,5€ a todos os detentores do lugar anual, por causa do jogo não ter podido ser
usado
no estádio. Como tal,
tá bem.
Tem que se comprar bilhetes para o jogo.
Eu já não ia ao Dragão, porque tenho compromissos. Então, para mim é lucro. Vou receber 2,5€. Azar! E já vou poder tomar um café no Dragão, que os preços estão para a hora da morte. Enfim, vamos à nossa vida. Bom resto de semana, meninos. Falamos para a semana, depois de um Porto Moreirense e de um Porto Estoril e de mais outros amarelos que vinham para ir para frente. Está bem?
Abraço.
Um abraço, espero tudo.
Tchau, malta.